Gênero e Feminismo.
Assim como a PEC 55, que agora já é emenda constitucional, a PEC 287 da reforma da Previdência vai aprofundar desigualdades no mundo do trabalho e deixar mulheres negras e mulheres rurais que já sofrem com dupla jornada mais vulneráveis. O alerta é feito na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira pela coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos. A colunista aponta que é urgente reinventar a política e convida também para a reunião hoje em Belo Horizonte do Partido BH, movimento de mulheres que querem ocupar o espaço da política e potencializar alternativas democráticas. A conversa com a jornalista Soraya Fidelis você confere agora.
Professora Marlise Matos, deve ser promulgada nesta quinta-feira a PEC 55, que congela investimentos públicos na educação e saúde pelos próximos 20 anos. É emenda que foi tema várias vezes aqui da coluna, onde você apontou os impactos, principalmente na vida das mulheres. A proposta, então, foi aprovada na última terça-feira por 53 votos a favor e 16 contra. Mas esse resultado já era esperado, né, Marlise?
Soraya, era já previsível, né? A gente já tem visto aí a disposição, né, e a forma organizada como tem operado, né, essa onda conservadora, especialmente depois do impeachment da presidenta, né? Então a gente já sabe qual é a base de fato de apoio na aprovação aí dessas medidas do retrocesso, né, da perda dos direitos aí, que é obviamente isso que está de fato acontecendo agora com a gente aqui no Brasil, né? É só lamentar, né, Soraya? Essa PEC, ela é uma facada gravíssima no coração da Constituição de 1988. Ela foi aprovada e provavelmente deve estar sendo promulgada hoje, né, pelo governo sem voto aí do Michel Temer. E ela, de fato, afeta de maneira muito central e dramática a Constituição de 1988, onde lá está pacificado, estabelecido, né, que educação, saúde e assistência social são direitos garantidos, né, e se você tem lá, não o teto, mas o piso, né, que seria o mínimo que o Estado deveria investir. E agora a gente vê, né, por essa proposta de emenda, rasgando essa proposta de um piso para transformá-la num teto. Uhum. E justamente num momento, né, Soraya, é tão crítico, tão dramático da economia brasileira, em que o Estado tem um papel, né, nesse momento, né, fundamental, que é esse de regular não só a crise econômica, mas promover, né, mais trabalho, gerar renda para que a gente possa ter uma sociedade capaz de se alavancar aí para sair dessa crise gravíssima. Mas a gente soma a essa crise econômica uma profunda crise política que agora já é definitivamente uma crise institucional, né? Então nós temos aí os poderes disputando entre si, todos eles sob suspeita absoluta, com essas revelações aí das últimas operações da Lava Jato e as delações que vieram a público da Odebrecht. Tem, a gente vê que quase todos os ministros, né, muitos desses deputados, a imensa maioria desses que aprovam essas medidas que estão delatados aí por corrupção na Operação Lava Jato. Então, um momento de muita instabilidade política, crise institucional, de crise econômica. Há economistas já afirmando que o Brasil entra numa depressão e não mais uma recessão econômica. Então o cenário é muito ruim, né?
E Marlise, tem mais PEC aí pela frente, né? E agora a questão da Previdência também impacta fortemente na vida das trabalhadoras, né? Inclusive trabalhadoras rurais também, né, Marlise?
É tudo muito sério, Soraya, e seria tão importante que as pessoas pudessem se dar conta, né, da dramaticidade da situação que nós estamos vivendo e da gravidade, porque a mudança previdenciária que bem provavelmente também virá a ser aprovada aí por esse Congresso, todo ele manchado por inúmeras denúncias de corrupção, né? A gente já vem falando, volto a insistir aqui, as mulheres negras pobres, as mulheres rurais, elas serão as principais vítimas e elas vão correr, né, mais riscos e vão se tornar ainda mais vulneráveis, porque a gente sabe perfeitamente bem que, se você aprovando essa nova PEC da Previdência, né, os direitos previdenciários do campo, né, os direitos previdenciários das mulheres, né, que são diferenciados não por uma benesse do Estado, mas por uma questão que a gente precisa falar sobre ela, que é o fato das mulheres trabalharem infinitamente mais do que os homens, né, no trabalho remunerado, recebendo pior salários, acumulando esse trabalho pior remunerado com o trabalho doméstico, com o trabalho dentro de casa, que é a condição sine qua non para reproduzir a própria força de trabalho masculina. Então há uma injustiça aí em curso, gravíssima, e que com certeza vai comprometer as vidas dessas mulheres, né? Todas elas, mas muito especialmente das mulheres pobres, das mulheres rurais, das mulheres negras. E aí isso tudo é muito grave e a gente não vê, né, ninguém anunciando e tocando nesse aspecto e colocando o dedo nessa ferida. Aqui na nossa coluna a gente tem a obrigação de fazer isso, né, Soraya?
É, tem que fazer esse alerta mesmo, né, Marlise? Inclusive nesse cenário todo, como você vê também a questão do Partido BH, né? Um partido feminista que pretende se embrenhar aí na política para torná-la democrática de fato, volta a realizar uma reunião, uma roda de conversa aqui na capital mineira. Mais do que nunca é preciso encontrar propostas de resistência a todo esse cenário conservador que você acaba de descrever, Marlise?
Sim, com certeza, né, Soraya? Eu acho que a gente não tem outra alternativa a não ser reinventar essa política. Então, a partida é um sonho, né? Ela é um sonho sonhado coletivamente, né, por mulheres que estão aí querendo disputar esse espaço da política, né, e querer construir alternativas, né, e respostas que possam ser e ter, né, ressonância e impacto na vida política nacional. Então, fica aí o convite, né? Hoje, às 17 horas, a gente vai estar reunidas lá no Sindicato dos Jornalistas. Quem quiser chegar, é uma conversa aberta, não é um partido político ainda, é um movimento, é uma forma de mobilização e de organização da sociedade brasileira e das mulheres em específico aí, para tentar pensar, né, as nossas formas, como você disse, de resistir e mesmo de reconstruir, né, de reinventar essas formas de fazer política no país que nós estamos urgentemente precisando disso, né?
Marlise, a gente chega aqui ao finalzinho dessa coluna, mas na próxima quinta-feira você está de volta aqui para conversar com os ouvintes da Rádio UFMG. Combinado?
Combinadíssimo, amiga. Estaremos aí na próxima quinta.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir novamente essa coluna lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.